A Câmara dos Deputados concluiu nesta terça-feira a votação da medida provisória 934 de 2020, que permite às escolas e faculdades não cumprirem a quantidade mínima de dias letivos este ano devido à pandemia da Covid-19. Os deputados rejeitaram todos os destaques apresentados na sessão que queriam modificar o texto base da relatora, a deputada Luísa Canziani, do PTB do Paraná, aprovado na última semana. De acordo com o projeto de lei de conversão, os estabelecimentos de ensino fundamental e médio não vão ser obrigados a cumprir os 200 dias letivos. No entanto, deverão cumprir a carga horária mínima de 800 horas. Para as creches e pré-escolas, o texto base permite que os estabelecimentos não cumpram ambas as normas. O texto estabelece também que as instituições de ensino superior, por sua vez, estão dispensadas de observar o mínimo de dias letivos, mas devem manter a carga horária prevista na grade curricular de cada curso. Em entrevista ao Brasil 61, a deputada federal Luísa Canziani disse que o texto aprovado foi construído a partir da articulação entre os parlamentares, o Conselho Nacional de Educação, CNE, e entidades representativas do setor.
Várias lideranças e atores educacionais que construíram conosco esse texto, que foi um texto possível. Na nossa visão, o texto ele contempla, inclusive, as especificidades de cada etapa de ensino e também levando em consideração dois grandes desafios que nós temos na educação brasileira. O primeiro deles, aprendizagem, e o segundo deles, desigualdade educacional, ainda mais nesse momento de suspensão de aulas.
De acordo com o parecer, o CNE é quem vai editar as diretrizes nacionais para implantar o que for definido na lei. O retorno às aulas presenciais deverá ser feito após a participação de setores, como a saúde e a assistência social, observando-se os protocolos das autoridades sanitárias e as regras que cada sistema de ensino vai estabelecer. O texto também permite a realização de atividades pedagógicas não presenciais, reforçando um parecer do CNE sobre o assunto. As horas gastas nas atividades à distância vão poder servir para a integralização da carga horária mínima anual. O texto base também permite que o conteúdo acadêmico deste ano seja aplicado em 2021, o que aglutinaria duas séries em um mesmo período. Essa seria a forma de garantir o cumprimento da carga horária mínima, já que o tempo que resta até o fim de 2020 não é suficiente para isso. Segundo Fabiane Bitello Pedro, diretora de Articulação e Comunicação da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, a MP é fundamental para garantir que os sistemas de ensino reorganizem o calendário de 2020. Ela destaca que um grande desafio para os municípios será garantir o acesso de todos os estudantes às atividades não presenciais, sobretudo aquelas que ocorrem por meio das tecnologias de informação e comunicação.
Hoje, o que nós mais observamos é a necessidade urgente também de recursos vindos da União para que os municípios, de fato, possam estruturar estratégias de ação pedagógica para que os estudantes possam ser atendidos em suas residências com um protocolo sanitário adequado.
O texto da deputada Luísa Canziani afirma que a União deverá prestar assistência técnica e financeira aos estados, municípios e Distrito Federal para assegurar a realização das atividades não presenciais durante o estado de calamidade pública. Os recursos viriam do chamado orçamento de guerra, aprovado pelo Congresso Nacional no mês de maio. Desde março, as aulas da rede pública estão paradas. Ainda não há uma data prevista para o retorno às atividades presenciais em todo o país. Boa parte dos estados e municípios têm definido cronogramas próprios para normalizar o calendário escolar, até mesmo em virtude dos diferentes estágios em que a pandemia se encontra em cada localidade. Em São Paulo, por exemplo, o governo anunciou que as aulas voltam no dia 8 de setembro. Já no Distrito Federal, o governador Ibanez Rocha decretou o retorno para o dia 3 de agosto. Reportagem Felipe Moura.